Você está ouvindo Sete Pontos.
Eu amei alguém e esse alguém não amou ninguém. Eu amei alguém e esse alguém não amou ninguém.
Não é desaguardo, mas como a gente...
É de trocar rua.
E como a gente falou aqui que São Miguel Arcanjo às vezes vem muito ligado a Exu, né? Vem da linha de Exu.
Sim.
Que Exu é um protetor.
É,
né?
o próprio combate, né?
Sim.
Contra a negatividade e tal. Porque a gente sempre fala assim, ah, vamos fazer uma limpeza na casa. Chama quem? Exu, né? Ah, mas precisa fazer uma limpeza na pessoa. Quem que vem? Exu, coitado, né?
É sempre ele.
É o próprio São Miguel Arcanjo mesmo.
Exatamente.
Né? Nos defendendo dos males, dos perigos,
enfim. Você tá na rua sozinho, no escuro, vê uma pessoa mal encarada vindo na sua direção, você chama quem? Ou você chama São Anjo da Guarda, ou você chama Exu.
É.
Né?
De qualquer forma, estão os bandista, dois ali. Né? Sempre é o Exu, né?
É o Exu. Então, assim, quem é que veio te proteger? Exu. Quem é que protege? O Anjo da Guarda. Então, gente, né? Por isso que essa situação, essa posição, essa entidade Anjo da Guarda, é
Sim.
muito quem é na Umbanda. Todo mundo, se você chama sua pombagira, é ela. Se você chama seu Exu, é ele. Se você chama seu preto velho na hora que você está precisando de uma ajuda, é ele que está te protegendo.
É.
Ou é, enfim, estamos aqui conversando, não chegamos a nenhuma conclusão. Quem é o anjo da guarda? Todo mundo. Deixa eu mandar um abraço aqui, o Flávio fez um comentário aqui, falou que a Umbanda faz parte de um movimento cultural e que a gente tem que ter ciência e compreender os nossos direitos e o principal, ser participativo.
Sim.
Exatamente isso, gente. Que olha só que história a gente tem, né? Se a gente trouxer o candomblé lá da África, né? Da origem do candomblé de lá, é riquíssimo. O que são os itãs?
Sim.
Né? De novo, a gente fazendo uma analogia com a mitologia.
Sim, que é a mitologia negra, né?
Exatamente. Então, aquelas histórias negra. Que contavam de Zeus, da Perséfone presa no rochedo, de todas aquelas histórias. Jesus Cristo usou também com as parábolas dele,
Sim.
contando histórias. O candomblé usa com os itãs, falando das histórias dos orixás. A gente tá fazendo a mesma coisa.
Os próprios índios também, né?
Os índios.
Como é que surgiu o rio Iguaçu? Como é que surgiu isso? Como é que surgiu aquilo? Né? A própria mandioca, né? Tem essa história.
A mandioca?
Que é um mito, né? Sim. Né? Não lembro bem agora, mas assim, eu lembro que existia uma menina muito branquinha, tarará, que daí ela morreu, e daí foi enterrada, e depois a mãe foi lá e chorava muito sobre aquela pezinha de mandioca e tal. Procurem, vocês vão encontrar essa lenda. E então depois ela viu que a filha se tornou um alimento. Que
ah,
mandioca. Por isso que ela é escurinha por fora e branca por dentro e
oh,
tal.
Viu, gente?
Tudo tem uma mitologia, né?
Tudo.
Tudo. Então, se você for estudar mitologia indianista, vamos assim dizer, né? É, você vai encontrar várias situações para os deuses ou para os heróis, né? Enfim, né? A própria Amazonas, né? O estado de Amazonas, é porque lá existiam índios que tinham cabelos compridos, longos. Os índios lá tinham esse hábito de usar cabelos longos e montavam a cavalo. Então, quando os portugueses lá, os imigrantes chegaram lá e viram aqueles índios dentro da mata e tal, e cavalgando com cabelo muito longo, acharam que eram mulheres.
Ah,
por isso que é Amazonas.
Sério? Eu amo esse programa, gente. Cada programa abrindo uma coisa nova, linda.
Então, assim, são coisas maravilhosas, né?
Uhum.
O Irapuru, né? A lenda do Irapuru, e por aí vai. Então, são mitos que você que sabe que se tornaram, né? Grandes heróis que foram divinizados e que são cultuados até hoje, né? Hoje, até nós estávamos conversando em casa esses dias, eu e meu marido. Né?
Por falar nisso, você deu entrar aqui, esqueci.
É o Flávio que tá participando aí.
Ah, o Flávio pode sentar aqui, ó. Agora já tá até acabando o programa.
E, enfim, nós estávamos conversando sobre isso esses dias, né? Que infelizmente agora tá tendo muito esse avanço da cultura, não discriminando, claro, ele tem que fazer isso, né, porque é uma cultura missionária, mas a cultura evangélica adentrando muitas matas, né, e indo lá e jogando sua cultura em cima dos índios, dizendo que isso não é verdade, que aquilo não, sabe, né, tá tendo aquela imposição que já teve há 500 anos atrás.
Isso quer dizer, a gente já fez isso, né? Gente, não deu certo,
destruindo as culturas, né.
Sim,
mas
catequizando o índio não foi uma catequese bonita.
Não.
Não foi assim, você aceita? Não, então tudo bem, não, você vai aceitar, você não tem escolha.
É igual como a minha professora, que era a nossa coordenadora do curso na Tuiuti, a professora Viviane Zeni, né, amo de paixão, ela é maravilhosa, ela vai mais para a cultura indígena, né?
Uhum.
Então ela sempre diz assim, que hoje em dia é muito lembrado o holocausto, né, dos alemães, tarará, ciganos e tal. Então ela falou, mas ninguém, não desmerecendo, ela diz, não é isso, mas também ninguém lembra do quanto foi a matança nas Américas,
nossa,
né? Quando os espanhóis chegaram aqui.
Desculpa, quando os espanhóis chegaram aqui, dizimaram tribos inteiras de homens, mulheres e crianças sem escolher, sem olhar.
Coisas horríveis, né? Inclusive estupro, mutilação, assim, mortes horrendas também,
e
né?
E desleal, porque eles chegaram com armas de fogo e os índios tinham arco e flecha.
Sim,
né? Então, assim, não tinha a menor chance dele.
E muitas vezes eles se curvaram, né? Diante do branco, porque eles acharam que eles eram deuses, até por causa das roupas, né? Tem uma história, não sei se foi os astecas, mas quando os espanhóis chegaram e trouxeram os cavalos, eles ficaram fascinados pelos cavalos. Eles achavam que aquilo lá eram deuses, porque eles tinham um deus na mitologia deles, em que era mais ou menos parecido com o cavalo. E o cavalo com aquelas plumas e aquelas coisas, eles ficaram assim, eles se curvavam para aquilo. Você vê, né?
Que triste, né? A gente, é bem isso mesmo. Nós temos uma história, nós temos. Aí o pessoal fala, não, mas eu não devo nada. Deve sim. A gente deve
muito.
Vai saber
se você tiver um espanhol desse aí.
A gente deve muito para índios e negros, gente. Não tem como, não. E a gente ainda tem que agradecer imensamente, porque no terreiro de Umbanda eles vêm humildemente para ajudar a gente.
Ainda ter esse contato, né?
Bem.
Esse contato de amor, né?
É lindo. Ah, é emocionante falar sobre isso. Deixa eu mandar um abraço aqui para Ogum 54, está participando aqui pela primeira vez. Bem-vindo, meu irmão, sou filha de Ogum também. Lindo. Luiz, um abraço para você, a Leinara Almeida também. Você não esqueci, não. Já tomou sua água?
Já.
Que eu não esqueci, não, que a gente vai cantar um ponto aqui. Deixa eu mandar mais abraços aqui para a Josi, para a mãe. Oi, mãe! A mãe, minha mãe tá ligadíssima, super católica. Mãe, estamos falando de Arcanjo Miguel.
Maravilha.
Lindo, maravilhoso, que está na Umbanda também, lindamente, nosso anjo da guarda. Mandar um abraço a Daniele Camargo, boa tarde para você. Então, que ponto... Você tem um ponto específico de Arcanjo Miguel que canta no seu terreiro?
No meu terreiro tem.
Qual que você vai cantar? Vai cantar esse ou vai cantar o que você ganhou o festival?
Aff, Maria, sabe que eu lembro ainda, meu Deus?
Não sei, o festival a Lorena disse que te mandou aí no WhatsApp.
Tá, o ponto que a gente canta pro Arcanjo Miguel lá no terreiro é... Eu vi brilhar uma estrela no céu... Eu vi brilhar uma estrela no céu, uma espada também eu vi brilhar, era a espada de meu São Miguel. Uma espada também eu vi brilhar, era a espada de meu São Miguel. Esse é o ponto que a gente faz a saudação pra ele.
Olha lá, meu São Miguel, que coisa linda.
Lindo.
Eu vou querer recortar, André, nosso operador. Vou querer recortar esse pedaço depois pra gente tocar no programa.
que
lindo. Massa. Muito bem, e o ponto que você ganhou o festival, lembra?
Ave Maria. Tá, vamos puxar na memória, porque tem alguma... Lá eu já errei, imagina aqui agora, depois de anos, né?
Uhum.
Vamos saudar a corimba do terreiro, que com força ali, que com força... Agora já, ó. E que com força anuncia que o trabalho começou. A voz da Umbanda é o coro do atabaque. que nos meus ouvidos bate, diz que Deus me abençoe. Vai ser afim, convocando os nossos guias, que aqui chegam com alegria, abençoar nossos irmãos. Som do atabaque impulsiona a vibração, o Ogum passa por coras, batidas do coração. Som do atabaque impulsiona a vibração, o Ogum passa por coras, batidas do coração. Até que eu lembro.
Que lindo!
Maravilhoso.
Nossa, que
uma composição
lindo.
Muito bonita, né?
Aham, muito, muito bonito. Os pontos têm essa coisa de serem inspiração mesmo, né? Meio
inspiração.
Psicografia.
É, eu né? sempre digo assim que se você for prestar muita atenção nos pontos, você vai ver assim que cada um traz alguma mensagem pra você.
Sim,
traz
isso
mensagens.
É super importante. A gente conversou aqui com o Tomé Sabag, ele escreveu um livro, que aliás ele prometeu que tá terminando e vai lançar aqui no programa, fazendo uma análise do que se diz no ponto. Uhum. Que ele quer dizer com isso? Que foi isso, né? De cada um dos pontos, porque a gente só canta, e a gente canta muito errado. Você nunca cantou um ponto errado?
Ixi!
Esse é bom também, porque tem coisas que um bandista... Gente, duas coisas que o bandista sempre fez, não
pra
tem
você...
nenhum.
Que é filha de Ogum, uhum. Um clássico.
Qual?
Na porta da Romaria. Não existe porta, gente, é ponta.
É verdade.
Na ponta da Romaria eu vi um cavaleiro de ronda, né? E o povo insiste na porta da Romaria.
Porta.
Aí você fica imaginando assim, Romaria, porta? Mas que porta é essa da Romaria?
E me fala do banquinho, do barquinho.
Do barquinho?
É, porque lá a gente cantava três médios aqui. Ah. Era o barquinho de Sidra, o barquinho de Sida, o barquinho de Sintra. Quando tava cantando, cada um falava uma palavra diferente, ficava todo mundo se olhando.
É o barquinho de Sinda.
Sinda?
Sinda. Sinda. Sinda é uma nomenclatura banto, tá? Depois até eu posso passar para você se eu estiver errado, mas Sinda é uma nomenclatura banto que serve para Oxum. Dentro das religiões do candomblé banto, que seria Angola e Congo, né? Que é Sinda.
Jura?
É.
E eu achei que era Sida de Nossa Senhora Aparecida.
Não.
Nada é Sinda. Bem.
Isso se usava muito também dentro do Molocô. Dentro do Molocô se usa muito Sinda. É uma referência a Oxum mesmo.
Oxum.
Né? É Sinda, mamãe, ó Sindé, olha a Sinda da cobra coral. Tem esse pedaço também.
Uhum.
Sinda, mamãe, ó Sindé, olha a Sinda como ela é. Tá aí. Olha o barquinho de Sinda, Sinda é que vem trabalhar. Sinda é mamãe Oxum, aiê, eu. Sinda é cobra coral. Aí você vê a analogia, né? De Sinda com Oxum.
Pensa na pessoa que nunca prestou atenção mesmo. Não, e você aí que tá me ouvindo, qual é o ponto que você cantava errado? O que você canta ainda? Agora ficou dado. Agora
muitos,
falou, nem
né?
vou falar, né? Que eu canto errado esse ponto.
É, o Xó se gira na lacraia, né?
Calcule o choque, falando, o que, meu filho? Ah, é uma delícia falar sobre isso. E micos de terreiro, né?
Também.
Quem nunca pagou?
Não, quem nunca?
Gente, quem nunca achou que não estava incorporado e pagou um mico? Quem nunca achou que estava incorporado e não estava e pagou outro mico?
Quem nunca
contou
aquele tombaço
ponto?
Dentro do terreiro,
tombaço.
Né?
Tem micos? Conta pra gente algum seu.
Meu?
É, ou lá do seu terreiro.
Ai, gente, são tantos assim que eu já vi... Eu já vi um capitão meu, uma vez a gente foi numa festa de Exu, na casa do pai Clodoaldo, e ele tava reformando a casa,
uhum.
E tinha umas salas, assim, nas laterais do terreiro, né, e tava só com tapume, né.
Uhum.
E, na época lá, o Exu foi conversar com esse capitão meu, e ele conversando, gesticulando, ele foi encostar naquele tapume, buf! Mas foi geral, assim, o riso.
Meu Deus!
Já aconteceu de eu com o marinheiro também virar, assim, dar uma cambalhota por cima da minha mãe de santo, na época também estava com o marinheiro, né? Eu comecei a caminhar de costas e virei por cima dela.
Ah, então,
gente, são tantas. Tapas de Iansã, então, todo mundo tem um tapa pra contar, né?
É verdade.
Tapas em Ansan. É... Ixi, ou de repente para todo, a engoma para, né? Os pontos param e você continua cantando, né?
Ah, esse e a palma, então.
É clássica, a palma.
Você parou a palma, tá só você.
Gente,
lá.
Gente, a palma,
mundo,
então.
Olha.
Essa coisa da palma também. Tem um vídeo maravilhoso do Léo Batuque que ele ensina a bater palma, né? No ritmo e tal. Uhum. Porque a gente tem aquela mania do palma.
Isso, palma
isso não
de,
é palma,
palma
de umbanda, né?
Uhum.
Eu não sei de onde a gente tirou isso, né? Uhum. Casa, casa, mas não é uma palma, né?
Uhum.
Porque a palma de umbanda é...
Isso! A gente brinca, gente, palma de macumba, gente!
Isso,
não
a palma
é
de
pra bater
macumba.
Palma aplaudindo! E faz diferença, né, Pai Val?
Muita diferença.
Você
muita.
Como pai de santo, às vezes,
muita.
Que tá com a entidade ali incorporada, o ponto cantado errado, o atabaque descompassado, a palma atrapalhada, tudo faz parte da energia, né?
Tem um outro rapaz também que ele grava cantigas de umbanda, né, pontos de umbanda, que ele fala assim, tem uma frasezinha que ele colocou lá, né, bate palma e abre a boca, macumbeiro. Então, às vezes, eu falo isso lá no meu terreiro, né? Eu sempre digo assim, se você pedir pra alguém, ah, vamos cantar um ponto de Exu, ou na gira de Exu, né, aquela euforia, e todo mundo canta, e todo mundo... Agora, você cantou pra Iemanjá, pra qualquer outra linha, ninguém sabe, gente.
É, ninguém sabe.
Puxa um ponto pro preto velho, e pior ainda, o médium que trabalha com a sua entidade, não sabe o ponto da sua entidade, né? Se você não sabe, procure um, pelo menos, né, pra você dizer, ah, tem esse ponto aqui que fala, né, da avó, do vô e tal, mas não sabe.
É que eu acho que aqueles pontos das linhas que são... Não sei, no Paimaneco chama de linha neutra, né?
Sim.
Que daí vem boiadeiro, marinheiro. Esse eu vou te contar. Eu...
Nada, mas qualquer ponto. Agora, Exu todo mundo sabe.
Todos, né? Vários.
Exu, Pombagira.
Vários.
E até se você procurar ali no YouTube, você vai achar milhões de
Sim.
pontos, né? Mas pontos assim de caboclo, ninguém sabe. Tem pontos maravilhosos. Eu sempre digo assim que a gíria de caboclo, você faz uma viagem ali.
Sim.
Né? Tem pontos maravilhosos, assim, né? Ou na gíria de preto velho também, se você for observar, você faz uma viagem ali, né? E assim, ponto cantado tem pontos específicos, ponto de chamada, o ponto de louvação, o ponto de demanda, o ponto de encerramento, o ponto para ir embora, né? Então, tem o ponto neutro, que não é nem para uma entidade nem outra, eu posso cantar para qualquer tipo de, né? Qualquer, vamos supor, preto velho, mas não sei o nome do preto velho, então a gente canta aquele ponto neutro. Então, tem assim toda uma infinidade de coisas aí dentro dos pontos de umbanda que às vezes não se sabe, né?
Não se sabe.
O povo tem uma mania de cantar, né? Vovó não quer cascar de coco no terreiro. É um ponto de demanda.
Ah, é?
Só porque faz lembrar o tempo do cativeiro, né? Então, é um ponto que serve pra demanda, é um ponto que serve pra mandar os quiumbas embora, um ponto que serve pra botar ordem na casa, né? Às vezes você canta porque, ah, é tão bonitinho. Não, ele tem uma função.
Eita! E essa coisa de você acordar cantando um ponto, estar com um ponto na cabeça? É uma mensagem? É um momento? É alguma coisa pra você também da espiritualidade? Porque eles usam mil coisas pra falar com a gente,
Sim,
né?
Sim, né? Às vezes você não... Né? Tá lá, tá, vem um ponto, faz aquele ponto insistente na tua cabeça, meu Deus, mas o que é esse ponto, né? Você olha lá, uma entidade que você trabalha, uma entidade que uma outra pessoa trabalha, né? Aí você manda mensagem lá pro seu amigo, olha, levantei hoje com um ponto de falando e tal. É, falei, não sei o que ele quer, né? Mas tá aqui, ó.
Isso.
E sempre vem a situação, acaba aparecendo pra você.
Às vezes é a resposta deles,
Sim.
né? Porque a gente fala assim, ah, mas eu fico rezando, eles não me respondem. Responderam um milhão de vezes já.
Várias vezes.
Eles já responderam com um texto, já responderam com uma frase que um amigo seu falou, já
uma
responderam
frase,
com um ponto,
é.
Né? Ui, esqueci do intervalo, desculpa aí, André, que o papo tá bom, André. Vamos pro intervalo, já voltamos.
Você está ouvindo Sete Pontos.